Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Ótima tarde para você que está ligado na Rádio USP 93,7 FM, também Rádio USP Ribeirão 107,9 e Rádio UEL FM, a emissora pública da Universidade Estadual de Londrina, que é nossa parceira, veicula o programa. Para você ouvir o arquivo deste programa, você é muito fácil, só você acessar o site jornal.usp.br, vai lá na busca e digita Abrace. Aí você terá todos os arquivos do programa, ok? Vamos lá, professor, tem aqui o Fabrício Andrade, ele disse sobre o teste vocacional. Você fez algum teste vocacional? Curiosidade dele, para você virar professor de yoga e de professor de educação física?
Não fiz teste vocacional. Eu tinha certeza que eu queria fazer educação física, nasci com essa ideia de ser professor. E eu gosto de ser professor. E às vezes eu me incomodo quando eu vejo colegas que são professores, assim que podem, largam a profissão para virar administrador ou alguma coisa assim dentro da própria carreira do magistério. Eu gosto de ser professor, gosto de dar aula. E dentro da educação física, o que eu achei interessante foi yoga. Achei fantástico. Mas eu estava numa época em que o mundo era permeado por um pensamento hippie, onde todo mundo estava indo para a Índia. Os Beatles estavam indo para a Índia, o Maharishi era... E eu não sei se eu gostava mais do yoga ou se eu queria ir para a Índia ver aquela coisa. E a Índia era a atração, não é? Eu era atraído pelas duas coisas. E não tínhamos curso aqui, fui estudar, fui para a Índia em 1979. E era um curso de um ano e hoje representa essa escola aqui no Brasil. Então, nós damos cursos com o certificado, mesmo certificado que eu fui buscar lá na Índia. Mas hoje tem muitos cursos bons por aqui. Mas o que é um teste vocacional? Sem ser aquele teste formal feito por um psicólogo, o meu teste vocacional foi, como vai ser de todo mundo, você experimentar. Então, o que a gente faz? As nossas primeiras, eu costumo brincar dizendo, as nossas primeiras vítimas, nossos primeiros alunos, são os parentes mais próximos, né? Então, eu estou um pouco nervoso, eu tenho essa dor nas costas e você começa a dar uma aula aqui, ou você vai a algum lugar e num condomínio, você dá aula de yoga? Dá uma aula para a gente. De repente, a gente está dando aula de yoga e nem percebe. Eu nunca pensei que eu fosse dar aula de yoga. Eu sempre achei que seria professor, mas professor de yoga eu nunca pensei. Quando eu volto da Índia, em 1981, a USP me chamou para trabalhar, o CPUSP. E a primeira vez eu recusei. Eu disse, não, eu tinha que largar o emprego, eu era professor de natação, minha primeira especialização foi natação. Fui professor de ginástica geral da Faculdade de Educação Física da FMU. Eu falei, eu vou ter que largar emprego, yoga é a minha prática, é o que eu faço. Recusei. Contrataram uma professora, mas ela engravidou e em 82 me chamaram de novo. Eu falei, bom, acho que eu vou trabalhar com isso então, mas é um luxo, né? Aquilo que você tem como a sua prática, o seu hobby. E, obviamente, comecei a trabalhar, gostei, hoje só dou aula de yoga. Mas eu entendo que, assim, é uma experiência, a maior vocação é testar. Se você tem afinidade com o professorado, se você gosta de transmitir, se você gosta da prática... Então, tem grandes chances de dar certo, não é?
Professor, como não tem o teste vocacional que fala professor de yoga e também não existe essa categoria, vou dizer assim, mas você pode me corrigir, leigos, podemos cair na mão de qualquer pessoa, né, que não conhece a yoga. Como é que a gente pode se defender, na verdade?
Hoje não tem muito jeito. Hoje não tem nenhum órgão que proteja a formação ou que legisle sobre a formação de um professor de yoga. Houve uma tentativa do Conselho de Educação Física, assim que ele foi instituído, eu não me lembro exatamente o ano, mas o Conselho de Educação Física já é alguma coisa antiga, em legislar sobre qualquer atividade que tivesse trabalho de corpo. Mas naquele momento... E que o Conselho deveria ter chamado esses profissionais para discutir as ações, como é que seria legislar sobre essas diferentes disciplinas, porque veja, o leque de opções que a gente tem de educação física é muito grande hoje. E as faculdades não conseguem oferecer todas as modalidades que a sociedade quer praticar. E não adianta você formar um professor de educação física para uma modalidade que a sociedade não quer fazer. E como é que vai fazer isso? Então, seria muito bom que os conselhos chamassem esses profissionais e fizessem uma grande discussão. Naquele momento, foi mais uma briga do que uma discussão. Yoga, dança e artes marciais saem do Conselho de Educação Física e hoje não tem legislação. Eu acho que precisa ter alguma legislação de formação. Quem é que pode dar aula? Quais são os cursos habilitados para dar aula? Quais são as cargas horárias? mínimas para que você tenha um professor que possa dar aula com segurança. Isso não tem. Então, alguém pode se formar fazendo um curso de fim de semana, alguém pode se formar fazendo um curso de 2 anos ou lendo um livro. É a sociedade que tem que ir. Sempre digo para os alunos, tem muitas escolas boas, mas vá sempre com o pé atrás. Começou a falar de coisas que você não está gostando muito, não se entregue. Né? Tem muita promessa para coisas. Antigamente era pior. Era muito mais místico. Antigamente se falava que você vai ter poderes, que você vai ter isso, vai ter aquilo. E os alunos, depois de 6 meses, começavam a dizer, acho que não é para mim, não está acontecendo nada, então vou embora. Né? Eu estava uma vez com o professor Hermógenes, querido professor Hermógenes, que faleceu ano passado, e estávamos num congresso lá em Natal. E estava aquela coisa de mão dadas, agora sinta energia para cá, energia sobe para lá, e sinta que flui do cosmos e não sei o quê. E ele estava do meu lado, de mão dada comigo, ele olhou para mim e falou assim, eu acho que eu sou vira-lata, eu não sinto nada disso. Se o professor Hermógenes podia não sentir, quem sou eu para achar que está sentindo tudo? Mas isso mudou muito. Isso já mudou muito. Hoje a linguagem do yoga é muito mais científica, é muito mais acadêmica. Hoje o yoga pertence ao ambiente acadêmico, pertence ao ambiente hospitalar. Hoje medicina integrativa é uma realidade no mundo. Estados Unidos encampou a ideia da medicina integrativa. Nós temos um projeto no Einstein de medicina integrativa aplicando yoga para as pessoas com câncer que estão internadas. É um negócio muito sério. E existe até um curso de medicina integrativa no Einstein. Hoje o Einstein é instituição de ensino, onde o yoga é uma das disciplinas. Então, medicina integrativa é um monte de coisa, inclusive yoga, né?
Nossa, que maravilha. Professor, falando ainda da sua experiência na Índia, o que, que nós precisamos entender, né, com relação ao yoga que você aprendeu na Índia?
Eu já me afinei com essa linha, porque essa escola que eu fui estudar é uma escola do governo da Índia, Kaivalyadama. É uma escola subsidiada pelos Ministérios de Saúde e Educação do governo da Índia. Então, eles pesquisam yoga há muito tempo. Eu gostei dessa abordagem científica, porque a gente chama uma abordagem pé no chão. Então, uma abordagem livre de grandes promessas, de grandes benefícios, e uma abordagem que vai falar da sua postura, de músculos, de nervos, de cérebro. E essa é a linguagem que a nossa sociedade hoje tem mais confiança. É essa linguagem mais segura. Porque isso você pode começar a comprovar. As pesquisas em yoga, até o ano 2000, eram pouquíssimas. Tanto que se você olhar nos trabalhos de mestrado e doutorado da USP, até 2000, acho que nós tínhamos 5 trabalhos. E, de repente, você começa a ter um volume muito grande de pesquisas nesse assunto. As pessoas, a comunidade começa a se interessar. Então, o yoga não é uma disciplina nova, é uma disciplina muito antiga. Mas, no mundo científico, ela é nova.
Tem alguns professores de yoga que, quer dizer, nas academias, né? A gente vê várias, yoga power, yoga não sei o quê, yoga não sei o quê. Queria que você falasse, existe tudo isso ou yoga é uma só?
Yoga é um meio e é um fim. Yoga como um fim é uma coisa só. Qual é o fim? É um estado meditativo, é um estado de presença, é estar onde você está. Yoga é meditação, isso é meditação. E esse estado você pode conseguir de várias formas. Uma das formas é através do corpo, através desse trabalho observado, através desse trabalho de presença, onde você faz qualquer exercício, qualquer movimento, qualquer respiração com muita consciência. Yoga como um meio são as diferentes possibilidades de yoga. Muitas destas modalidades, elas realmente se prestam àquilo que é o fim do yoga, que é a meditação. Muitas desviaram, entraram por modismo, entraram por comércio. Então, power, ashtanga, são modalidades bem reconhecidas e estão sendo muito bem praticadas. Mas eu recebi recentemente de um aluno um recorte de jornal que se pratica em Nova York uma coisa que se chama dog yoga. A madame vai ao Central Park com o cachorrinho, pratica yoga, ela e o cachorrinho, tem o baby yoga e tem... Quando o yoga era da moda, começou a aparecer tanta divergência, e algumas você vai dizer, mas isso aqui não se presta ao objetivo do yoga. Eu confesso, eu não pratico ashtanga, não pratico power, eu não sei exatamente como são. Mas são linhas que se deram muito melhor aqui no Ocidente, até por uma influência americana, porque nós entendemos muito mais o trabalho de corpo. Mas tem profissionais trabalhando muito bem.
Tá certo. Hoje você conhecendo um pouquinho sobre o perfil do professor de educação física, professor de yoga aqui da Universidade de São Paulo, professor Marcos Rojo. E o professor pedindo também as suas músicas, né? O que você pediu agora para a gente ouvir, professor?
Eu gosto muito dessa aqui do Milton Nascimento, Fé Cega e Faca Molada, e preste muita atenção na letra, porque essa letra é praticamente uma aula de yoga, né? Agora não espero mais aquela madrugada. Enfim, presta atenção, é uma coisa muito interessante, é muito linda. Não? O autor aqui estava inspirado. Curtam.
Agora não pergunto mais aonde vai a estrada. Agora não espero mais aquela madrugada. Vai ser faca molada. O brilho cego de paixão e fé, faca molada.
Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo. Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo. Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar, faca molada. Irmão, irmã, irmã, irmão de fé, faca molada.
Plantar o trigo e refazer o pão de cada dia. Beber o vinho e renascer na luz de todo dia. A fé, a fé, paixão e fé, a fé, faca molada. O chão, o chão, o sal da terra, o chão, faca molada.
Deixar a sua luz brilhar de todo dia. Deixar o seu amor crescer na luz de cada dia. Vai ser
muito tranquilo.
O brilho cego de paixão e fé, faca molada.
Thank you.
Programa Abraço Uma Carreira hoje mostrando esse bate-papo, essa entrevista, um pouquinho do professor Marcos Rojo para a gente. A gente já volta.